Pessoal, começamos? O que vocês acham? Vamos lá então? Ô, Macosta, vem aí quando quiser.
Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores, à mesa diretora, o Manuel, presidente dos municipários, Ana Paula, nossa jurídica do ano que vem, Rosane, Piri, Eliane, o Duda da Rádio Aurora, e boa noite especial quem está em casa nos assistindo pela Rádio TV Liberal. 44ª sessão ordinária do dia 29/11/2021. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata. Não haverá apreciação da ata. Então não temos ninguém inscrito na tribuna do povo. Leitura dos expedientes. Solicito ao seu diretor, Wanderlei Scalco, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Não temos, senhor presidente, expedientes encaminhados nessa sessão.
Obrigado, diretor. Requerimentos escritos. Solicito ao seu diretor, Wanderlei Scalco, que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Também, presidente, nessa sessão, nenhum requerimento escrito encaminhado à mesa.
Requerimentos verbais. 3 minutos cada vereador. Deixo aberto os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Então, também não temos requerimentos verbais. Então, vamos passar para a ordem do dia. Então, como eu falei primeiro, nós tínhamos o projeto 68, que estava em pauta, o pedido de vistas de 15 dias do vereador Mustafá, e do projeto 71 também, por 15 dias, um pedido do vereador Mustafá também. Então, peço ao diretor da casa que faça a leitura do projeto de lei número 65.
Projeto de lei 65/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guaporé para o exercício financeiro de 2022. Justificativa, encaminhamos a apreciação de vossas excelências do projeto de lei anexo que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa do município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica Municipal. O projeto de lei compreende os orçamentos fiscais e a Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar 101 e Lei Municipal 4214/2021, de 4 de outubro de 2021. Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício. Observadas as diretrizes e objetivos do governo constantes na Lei 4206/2021, de 13 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município. A proposta visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que busquem atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração desse projeto foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei número 65. Vereador Jader.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público em geral. Então, a lei do orçamento que estamos analisando, eu quero deixar, então, a par para os colegas que aquelas emendas à LDO que fizemos, então, na bancada progressista e o prefeito acatou, elas estão incluídas no orçamento. Então, os valores foram colocados no orçamento, então, as respectivas secretarias, elas terão, então, os valores para serem gastos a partir do ano que vem. É um orçamento robusto de 130 milhões de reais, o que representa 24,77% a mais do que este ano. Na saúde serão aplicados 26 milhões, que é uma quantia razoável, bastante alta. Na educação, 36 milhões e na assistência social, pouco mais de 5 milhões e 300 mil reais. Então, quero já desde já encaminhar o voto favorável a este projeto. Estive analisando, está de acordo, então, com o que a bancada vem querendo por parte do governo, que é mais investimento nas áreas que achamos, enfim, a comunidade necessita, que é a parte de assistência social, a parte também da questão da segurança pública, onde foram alocados recursos, habitação e na parte de infraestrutura. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Coloco em votação o projeto de lei número 65. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Eu peço ao diretor da casa que faça a leitura do projeto de lei número 70.
Projeto de lei 70/2021, que autoriza o município de Guaporé a alienar área de terras para Pedro da Lorsoleta e Gema Caús da Lorsoleta e da outras providências. Justificativa. Visa o presente proposta obter autorização legislativa para o município alienar para Pedro da Lorsoleta e Gema Caús da Lorsoleta, parte do lote urbano número 02 da quadra 188, com área de 413,29 metros quadrados, situado na seção norte, lado ímpar da numeração, bairro Conceição, na esquina formada pelas ruas Epitácio Pessoa, no quarteirão formado pela rua Epitácio Pessoa do Poente, rua Barbosa e acesso norte, avaliado em R$ 110 mil, pela comissão constituída através da portaria 1309 de 16/7/2021. A consideração do senhor Zedis.
Coloco em discussão o projeto de lei número 70. Coloco em votação o projeto de lei número 70. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da casa que faça a leitura do projeto de lei número 72.
Projeto de lei 72/2021, que dá nova redação ao artigo 4º da lei 4219/2021, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil denominada Associação Amigos de Santa Rita. Justificativo. O presente projeto de lei, ora encaminhado, visa tão somente corrigir inconstância na classificação orçamentária constante da Lei 4219/2021, que dispõe sobre a celebração do termo de fomento com a Associação Amigos de Santa Rita. A consideração do senhor Zedis.
Coloco em discussão o projeto de lei número 72. Coloco em votação o projeto de lei 72. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao auditor da casa que faça a leitura do projeto de lei número 76.
Projeto de lei 76/2021, que autoriza o município de Guaporé a alienar área de terras ao senhor Frantino Dias Vieira e da outras providências. Justificativa. Visa a presente proposta obter autorização legislativa para o município alienar ao senhor Frantino Dias Vieira parte do lote urbano número 142 da quadra 134, com área de 69 metros quadrados, sem benfeitorias, situada nessa cidade de Guaporé, na rua Silvestre Milese, lado ímpar da numeração, bairro Santo André, distante 27 metros da esquina com a rua Salgado Filho, no quarteirão formado pela rua Salgado Filho, rua Leônidas Capri, rua Gino Morassuti e rua Silvestre Milese, avaliada em R$ 20 mil pela comissão constituída através da portaria 1572/2021, de 26/8/2021. A consideração dos senhores é disso.
Coloco em discussão o projeto de lei número 76. Vereador Jader.
Presidente, reitero minha saudação. Sobre esses projetos que estão vindo em bastante quantidade, só para explicar para a população, enfim, que às vezes acaba questionando na rua e acaba não entendendo, essa questão de alienação, na verdade, são sobras de terras que todas as quadras do município têm essas sobras de terra e a prefeitura, através de uma lei, ela acaba vendendo essas sobras. Então, hoje nós estamos falando de valores aqui na casa de R$ 130 mil que entrará nos cofres públicos. R$ 110 mil que o Pedro e a Gema irão comprar do município uma sobra e mais R$ 20 mil que quem está comprando é o Frontino Dias Vieira. Então, não, nada mais é que são regularizações, só que essas acabam, então, as pessoas já ocupam, enfim, ou querem incorporar nos seus imóveis, o município ele tem a obrigatoriedade de vender. Então, são regularizações de escrituras, enfim, que as pessoas acabam adquirindo no município essas sobras e a prefeitura acaba vendendo. Era isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Coloco em votação o projeto de lei número 76. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Então vamos passar agora para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Antoninho Pandolfo.
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas, às minhas colegas, ao público que nos prestigia. e aos de casa. O que eu quero falar hoje é que o que a gente está vendo aqui na nossa cidade, há muitas obras sendo executadas, mas está de parabéns o poder público que está fazendo umas obras muito bonitas aqui no centro da cidade e tal. Mas, infelizmente, nos bairros não está acontecendo a mesma coisa. Antes da eleição, pouco antes da eleição, os bairros viram máquinas e asfalto e coisas que nunca se viu na história. Parecia que os bairros iam virar o centro de Guaporé. E agora sumiu dos bairros nem uma pequena patrulha, nem para patrulhar aquelas ruas que estão de terra, não está sendo feito. Então, eu não sei se só eu estou vendo isso, mas acredito que as pessoas que moram nos bairros também estão preocupadas com isso. Sumiram, a Secretaria de Obras sumiu dos bairros. Aqui, repito, no centro, aos redores do centro, estão de parabéns, está se fazendo muita coisa, mas é o que a gente continua a falar. A cidade ela não pode ser vista só do centro para fora, ela tem que ser vista de fora para dentro também. E os bairros eles merecem uma atenção. O centro ele precisa ser cuidado, evidentemente que precisa, mas já está se fazendo muito para o centro, até demais. Agora tem que se cuidar dos bairros, que realmente essas pessoas têm que ter também a sua vez de usufruir que o poder público lhe dê uma qualidade de vida melhor. Então, eu moro ali na Saúde, é mais que um ano e meio que não se vê uma patrola para patrolar, está um mato, a estrada está intransitável, dentro da cidade. Imaginem, né, como é que é a situação dos outros bairros. Foram feitas obras aqui no bairro São José, na João Manuel Pereira, depois do SEBEM, foi feito um pedaço de asfalto aí, foi feito de quatro partes, três da rua, e uma parte não foi feita. Está lá o estacionamento da rua, um caos. Eu não sei por que foi feito daquele jeito tão precário e foi deixado assim. Então, gente, vamos começar a olhar para os bairros também. E não só para a cidade, aqui, que a cidade não é só o centro. Então, essa é a minha indignação. Eu ressalvo que o que está sendo feito no centro está muito bonito, muito legal. Mas é preciso que também se olhe para os bairros. Senhor presidente, meu muito obrigado. Era isso que eu queria falar hoje.
Obrigado, vereador Antoninho. Vereador Jade Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Então, para iniciarmos falando, então, da questão de semana passada, que tivemos duas reuniões com o sindicato, até uma estive eu com a vereadora Fernanda, também representando a Câmara, tivemos junto com o sindicato e com o Fundo de Previdência para tratar do projeto que trata da questão enfim, das contribuições previdenciárias dos servidores públicos. Então, chegou nesta casa um projeto onde, a partir de março, se aprovado, então, ele tem a opção, o servidor, de optar pelo desconto de seus rendimentos. Então, as pessoas que hoje recebem insalubridade, gratificações, regime suplementar de trabalho, no caso, as professoras, o que não incorpora, que não vão levar para aposentadoria, que não vão incorporar, elas terão, então, esse direito, a partir de março, de optar pelo desconto ou não. Então, ainda estamos analisando, conversamos agora também com o sindicato, durante semana passada eu estive conversando com alguns membros do Fundo de Previdência, e na próxima sessão, dia 13, será colocado em votação daí esse projeto que vem, então, na questão de um benefício para o servidor, porque daí ele vai acabar optando por não descontar os valores, não pagar o fundo de algo que ele não vai ser beneficiado futuramente. sobre outra colocação que eu quero colocar nesta noite, é um projeto que eu estava analisando, que era o projeto 69. Ele vai ser retirado, acredito agora, por parte do governo, porque ele perdeu o sentido, o 69 de 2021, que ele ia conceder uma anistia de multa aos contribuintes para regularizar os seus imóveis. É algo que a gente vem debatendo bastante nesta casa, e há pessoas na cidade, enfim, que elas acabam construindo suas casas e depois, ao longo do tempo, elas acabam ampliando ou construindo uma garagem, enfim, e tem toda a questão que elas não entram com um projeto de construção na prefeitura. Então, quando se entra com um projeto de regularização, que chamamos, a prefeitura cobra em torno de R$2.000 de multas. Então, na verdade, a pessoa tem todo o custo com o engenheiro para regularizar, o engenheiro, o arquiteto, para fazer a planta, o projeto, além das taxas normais da prefeitura, o ISSQN, além disso tem que pagar uma multa de R$2.000. Então foi colocado nesse projeto uma anistia de 2 anos, de 2021 a 2023, para que as pessoas não tivessem que arcar com esses custos e, na verdade, ia beneficiar o contribuinte, que daí mais contribuintes poderiam, ao longo do tempo, ao longo desses 2 anos, regularizar suas situações, e também ia ajudar o município, porque daí o município ia ter um cadastro imobiliário atualizado, enfim, para cobrança de IPTU e para os dados que necessita. Só que, em contrapartida, vai ter que ser retirado esse projeto, porque juntamente com ele veio o novo Código de Obras, presidente, que o Código de Obras a gente lutou bastante para que viesse nessa casa, porque precisava, sim, fazer alterações, justamente porque teve o plano diretor em 2018, então teve vários índices que acabou mudando, e o Código de Obras ele vinha também para a questão de simplificação, que a gente vem falando muito, e nas entrevistas também, e as pessoas, enfim, nos questionam na rua sobre a demora em aprovar os projetos de construção pelos engenheiros e arquitetos do município. Então, só que esse Código de Obras, eu estive analisando, e além de uma série de inconsistências que nós temos que analisar, enfim, fazer emendas, ele acabou, além de beneficiar as pessoas, ele acabou aumentando o valor dessas taxas, essas multas. Então, na verdade, ele não vai beneficiar, ele vai acabar prejudicando o contribuinte que quer regularizar o seu imóvel. Então, para vocês terem uma ideia, antes era em torno de R$600, 6 VRMs, dá em torno de R$700 de multa, e agora, para quem tem uma casa de 70 metros ou mais, vai pagar 10 VRMs, então vai pagar 1.200. Então é isso que eu quero dizer, que o poder público ele tem que olhar para esse lado aí da construção civil, que é um polo, é algo que vem fomentando a economia do nosso município, e não é só na questão imobiliária, mas é na questão do comércio, porque envolve comércio, envolve toda uma série de pessoas que trabalham em conjunto, são pedreiros, carpinteiros, loja de material de construção. Então, é uma cadeia produtiva muito grande. Então, nós, enquanto vereadores, nós temos que analisar esse Código de Obras e até, eu vou pedir para... Teve uma comissão, eu sei, formada, que estudou durante 1 ano esse projeto. Eu vou pedir, na próxima sessão, fazer um convite para o secretário de Planejamento, Gerson Bedin, vem explicar como que foi feito, porque tem algumas alterações aqui que não tem sentido nenhum. Foi colocado aqui que é proibida a construção de qualquer edificação em terreno que tenha servido como depósito de lixo. Então, lá no Distrito Industrial, que antes era o lixão, não vai poder mais construir nada. Entendeu? Então, assim, tem umas aberrações aqui, ao meu ver. Foi colocado também que a construção, o projeto aprovado, ele tem validade de 3 anos. Tu pode renovar o alvará de licença, só que ele vai ter validade de 3 anos. Depois, a pessoa, em 3 anos, se ela não acabou a obra, por qualquer motivo, não tem justificativa, qualquer motivo, ela vai ter que apresentar um novo projeto, e esse projeto vai ter que ser analisado novamente pelo poder público e ser aprovado. Então, as pessoas vão ter que gastar. Então, para vocês terem uma ideia, um prédio, um edifício que demora de 4 a 5 anos para ser construído, porque leva esse tempo para ser construído. Eu sei porque eu também acabei comprando um em 2017 e agora que eu fui me mudar, em 2021. Então, passou 3 anos. Então, assim, nós temos que pensar em formas... Quando a gente pede que venha uma lei para essa casa, e a gente pede várias leis, não tanto a questão do Código de Obras, eu também pedi a questão da revisão do Código Tributário, nós precisamos que esses projetos venham para beneficiar a nossa comunidade, não para prejudicar ainda mais o contribuinte. Então, assim, fica aqui a minha indignação, tá? E acredito que agora, nos próximos dias, eu vou me ater em mais artigos da lei que estão errados e vamos pedir uns esclarecimentos para o secretário de Planejamento, que tiveram mais de 1 ano revisando esse código, e, na verdade, ele veio para prejudicar o contribuinte, em vez de ajudar. Aqui nós temos a Marília, que é fiscal de obras, e ela trabalhou durante 30 anos na prefeitura, enfim, nesse cargo, né, Marília? E tu sabe do que eu estou falando, né? Da questão que, hoje em dia, está muito difícil de nós fomentarmos do construtor, enfim, das pessoas que querem construir, sair do aluguel, e nós temos, então, esses entraves burocráticos que, em vez de ajudar a comunidade, acaba ainda mais prejudicando. Então, isso daí eu queria deixar em destaque, porque é algo que eu venho debatendo bastante, essa questão de regularizações, até fiz pedido de novo para assistência social, a questão de regularizações de títulos de propriedade, para que se comece o município a agir nesse sentido de regularizar e dar as escrituras para as pessoas que precisam. Também eu quero destacar aqui que semana passada eu estive ganhando um prêmio, o Top Guaporé, de vereador mais atuante no ano de 2021. Então, foi um evento no Centro Comercial Guaporé, onde foram 77 premiados no total, de diversas categorias. Então, eu estive ganhando este prêmio. São mais de 15 anos de existência, um prêmio bem importante. Foram aplicados mais de 100 questionários e 190 pessoas estiveram no evento, bem organizado, através, então, do Júnior, da Rádio Opção. E fiquei muito feliz e grato pelo reconhecimento da comunidade. Depois, novamente, nas explicações de líderes, eu volto. Obrigado, presidente.
Vereador Gilson Luiz Daiprá. Vereador Jonas Agosti.
Agora, nas explicações pessoais. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores que permaneceram em sessão. Ao público que nos acompanha em plenário, que nos acompanha através da Rádio TV Liberal. Fazer algumas considerações sobre alguns pronunciamentos de alguns colegas. Eu até, depois quiser voltar também, falo especificamente do colega Antoninho, né, quando ele fala que alguns bairros estão abandonados. Eu até alguns pontos acabo discordando, em virtude também frequento a saúde e frequento também São José, por algumas atividades que a gente passa, e a gente vê algumas obras acontecendo. Então, de repente, alguma coisa não esteja na prioridade, não esteja sendo feita, mas acredito que o secretário com certeza vai receber o colega Antoninho para sugestões, para colocações, até para dizer, não está legal aqui, não está legal ali, que com essas colaborações, com certeza, a gente vai chegar ao 100% da aprovação, que aí a gente vai fazer exatamente tudo o que se faz necessário. Né? Falo também para o colega que fala do Código de Obras, o colega, o Jader, trabalha a uns 10 metros, 20 metros no máximo do secretário de Coordenação e Planejamento. Então é interessante colaborar, apontar alguns pontos, mas agora desmerecer todo o trabalho que está sendo feito, né, no Código de Obras. Tem a Itamara também, mas ela não está presente, né? Porque ela faz parte, né? Então daqui um pouco é só conversar com o colega, né, com o secretário e dizer, olha, talvez se mudarem esse ponto, mas não dizer que está tudo errado, porque alguma coisa com certeza deve ter de produtivo. E o Gerson, da mesma forma, é um profissional qualificado, é um funcionário concursado com experiência na fiscalização, e ele vai dizer os pontos, vai ter os contrapontos. Então é interessante esses debates para a gente poder chegar a um denominador comum. Eu tive o prazer, presidente, de acompanhar, está para ser divulgado agora, a programação de Natal, né? Eu digo no município de Guaporé. Então, a gente não pode parabenizar apenas a Secretaria de Turismo, o nosso secretário da Cirtoldi, porque a gente vê o envolvimento de todo o grupo de secretariado junto. A gente vê o envolvimento da educação, do meio ambiente, de obras, com todo o suporte de fazenda, administração. Então, até vou parar de citar para não deixar nenhum secretário fora. Então, vai ter a abertura das comemorações natalinas agora no dia 1º/12. E isso deixa a gente bastante feliz, porque a gente vê a retomada de eventos, a retomada dos espaços públicos. A gente ainda pede a consideração da sociedade, porque a gente sabe que a gente ainda não atingiu o número mínimo de vacinação para poder ter a liberação. Então, falta um pouco da população, ainda que não se vacinou, procurar a Secretaria de Saúde lá com o Ronaldo para poder botar em dia a vacinação do Covid e a gente ter realmente a liberação para todos os eventos do município. Alguns destaques, a gente vê a questão do campeonato de street skate lá na Praça Getúlio Vargas, na pracinha. O skate é um esporte que está sendo muito difundido no país, está ganhando destaque e com certeza o Guaporé vai começar agora a ter um pouquinho de envolvimento na questão do skate. A gente ainda vai ter uma nova apresentação com o cantor Rodrigo Solton pelas ruas do município, né? Vai sair lá da Estação Férrea, que é o nosso grande marco desse final de ano. Vai ter a chegada do Papai Noel para todas as crianças, para o pessoal. Vai ter o sorteio do Papa Notas. Estava conversando com o secretário da Fazenda, o Eduardo De Rocco, pela questão da educação fiscal, que o Papa Notas dá premiação e tal. A importância da comunidade se envolver e participar com os cupons, né, no sorteio. O que me dá bastante destaque e passar para a comunidade, depois a Fernanda também complementa alguma coisa, né? Fernanda, a gente sabe que logo vai ser divulgado, mas tem que parabenizar a secretária de Educação, a Veridiana Tonini. A Veridiana, ela faz um belo trabalho com toda a sua equipe no comando da Secretaria de Educação e vai ter um dia, presidente, que vai ter a disponibilização gratuita de mais de 5 mil livros na Praça Vespasiano Correia, em parceria com o Jornal Tribuna da Serra, do nosso amigo Luiz Anildo Reder. Então tem que parabenizar esse engajamento. Então a Veridiana, a gente vê o trabalho dela, acompanhei junto à secretaria, está ampliando escolas, a gente vê Jairo Brum sendo ampliada, a gente vê o Conceição sendo ampliada, uma grande ampliação junto às Aidas Anon, a troca de telhado no Jairo Brum, troca de telhado na Maria Rosa, a questão dos parquinhos, a questão que eles estão disponibilizando para as crianças, os educandários. A gente passa na frente das escolinhas, tu vê aqueles belos parquinhos que nem às vezes as escolas particulares têm, né? A questão da alimentação, a questão do transporte escolar, que pelo segundo mandato, né, que a Virgínia está à frente da pasta, foi reconhecida nacionalmente, e também tem que reconhecer a funcionária Andréia Vicentim, que deu essa mão toda para a Secretaria. Então, parabenizar toda a Secretaria de Educação, Fernando, tu faz parte dela, mas que leve os cumprimentos a todo o departamento. Também a questão da Mônia, a Mônia, secretária do Meio Ambiente, ela junto nessas comemorações de final de ano, vai ter um lançamento de 73 balões com gás, com semente de árvores e flores em símbolo às vítimas do Covid. Então a Mônia também participa dessa programação de final de ano. E eu estive conversando, presidente, com o Jorge, o gerente da Corsan. E o Jorge disse que eles estão fazendo a troca da tubulação da nova adutora. E aí, em conversa, tem que agradecer a Mônia pelo belo trabalho que a Secretaria do Meio Ambiente fez pela questão do licenciamento de toda a vegetação que pode ser suprimida, que vai ser todo esse espaço que foi feito. Então, o trabalho que a Mônia vem desenvolvendo perante a Secretaria, também com toda a equipe do Meio Ambiente, também é louvável. Tem que dar os parabéns para eles. O Jorge me disse que estão vendo agora a questão do alojamento da equipe de trabalho. Então, em questão de tempo, a nova doutora já vai estar funcionando. Claro, agora tem final de ano, talvez demore um pouquinho mais, mais cedo ou mais tarde a nova doutora vai estar funcionando. Um dos pontos principais vai ser a entrega da revitalização da Avenida Monsenhor Scalabrini. Então, a nossa avenida que passa aqui na frente da Câmara de Vereadores, que passa aqui na frente das pizzarias, do comércio, já está bem adiantada, a gente já vê ela tomando forma, ela está bem bonita, tinha gente que duvidava da entrega, né? Então, vamos aguardar, ver como é que vai ser finalizada para a gente poder reconhecer o trabalho e o empenho de todas as pessoas que se dedicaram. Então, eu tenho que parabenizar muito o secretário Toldi pelo comando dessa situação toda e, principalmente, pela questão do Trem dos Vales, que vai ser disponibilizado um passeio para as crianças da PAI, da Horta, do Lar das Meninas. Então, mais de 300 pessoas vão ser beneficiadas com esse passeio de trens. Isso é importante, isso é bonito, isso é poder disponibilizar, talvez, para quem não tenha condições de passear de trem. E junto vai ter a recepção dos prefeitos da região da Mesne e da Anvat. Então, os prefeitos da Serra e os prefeitos do Vale do Taquari vão visitar, vão passear de trem, vão poder difundir e espalhar todo esse passeio, essa questão, esse novo ponto turístico de Guaporé, que muito tem trazido o retorno a Guaporé. Então, a gente vê o envolvimento da comunidade, a gente reconhece que existe todo um trabalho envolvendo não só a administração municipal, mas eu vejo até o CDL engajado. Então, eu tenho que parabenizar a Gladys Bósio Zanetti, que é a presidente do CDL, até citando ela, eu cito, parabenizo toda a equipe do CDL, porque sábado à tarde eles trouxeram todos os turistas, disponibilizaram para os que pudessem vir do Trem dos Vales da Estação Férrea para o centro do município. Quem quisesse comercializar, vivenciar, passear na cidade, gastar o seu dinheirinho aqui. Então, assim, o município disponibiliza e cabe também ao privado fazer sua parte. Disponibilizar a sua loja aberta, seu comércio aberto, para a gente poder fazer com que esse dinheiro circule. Então, tem que parabenizar o CDL e que vai ter também na programação de final de ano o sorteio da sua promoção de Natal, que tem o sorteio de um carro. Então, quem puder fazer suas compras no comércio local vai ter direito aos cupons. E junto na programação também tem que parabenizar o secretário Edelvan Balbinotti, que no dia 28 vai ter a abertura municipal da colheita da uva no município, que vai envolver todos os produtores de uva do município. Isso é um reconhecimento pelo trabalho e pelo retorno que eles dão para o município. Então a programação de Natal está ali, logo vai ser divulgada com alguns ajustes, e a gente fica feliz pela forma que estão sendo conduzidos os trabalhos. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Jonas, só me tira uma dúvida, por favor. Tu falou que vai ser disponibilizado mais de 300 ingressos no Trem dos Vales, né? Isso foi comprado ou foi doado pelo município?
Está sendo disponibilizado, e eu digo quase 300 pessoas, que vai envolver entre PAI, Horta e Lar das Meninas. Acredito que isso deva vir, inclusive, um envolvimento da BPF, da turma do Trem dos Vales.
Porque foi um projeto meu, projeto de sugestão para o prefeito, para disponibilizar para PAI, para Horta, para o Lar da Menina e para a terceira idade. Então, que bom.
E assim que a gente tiver a informação, a gente vai passar toda a programação.
Não, mas para mim, é assim, ó, vereador, não precisa. O importante é que essas entidades são beneficiadas. Mas só quero dizer para a comunidade que realmente foi um projeto de sugestão desse vereador. Vereadora Fernanda de Bona Baldin.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, o pessoal que nos acompanha de casa, o Manuel, presidente do sindicato, a minha saudação, em especial às mulheres que estão aqui hoje, dizer que a gente reconhece muito o trabalho da Força Tática no nosso município, e então a menção para eles, e sabemos, quando a gente fala em segurança, o nosso apoio da bancada do PDT sempre podem contar com esse apoio e reconhecer, sim, o trabalho que a Força faz em Guaporé. E falar também um pouquinho da campanha, enfim, o lançamento da programação de Natal, a programação de Natal acústico do Trem dos Vales. E inicia, então, quarta-feira, com a abertura das comemorações dia 1º de dezembro, natalinas de acendimento das luzes. Também acontecerá uma programação complementar de vacinação e testagem por amostragem, feita pela Secretaria da Saúde, e a gente sabe da importância também de testarmos e o cuidado. Então, é uma programação também segura. A gente sabe que ainda estamos na pandemia, mas a importância também de pensarmos, de vermos as pessoas um pouco juntas, de existir essa possibilidade de um retorno seguro. E, aos poucos, a gente sabe que ele é gradual, mas que a gente consegue pensar um pouquinho, como a gente sempre diz aqui, um novo normal. E sabemos que as pessoas também merecem esse olhar sensível por parte da administração. E com muitos shows locais, a gente não vai citar todos, porque a programação, acredito que amanhã ela já vai estar disponível, aí todo mundo vai poder acompanhar. No sábado, dia 4, então, vai ter a última edição do ano da campanha de coleta de lixo eletrônico. No domingo, o Jonas já colocou também o campeonato de street skate na Praça Getúlio Vargas. O sorteio de papanotas e lançamento do aplicativo Cidade Mob. No dia do município, então, esse projeto que ele é... E quando eu digo da importância de pensarmos em parcerias público-privadas, elas, a gente vê elas acontecer. E a importância dessas parcerias, a parceria feita com o jornal Tribuna da Serra, no qual serão distribuídos 5 mil livros para a comunidade no dia do município, dia 11. É o projeto Frutos do Saber. Também acontecerá a missa em comemoração aos 118 anos de emancipação política de Guaporé. E às 7h30, então, a entrega da revitalização da Avenida Monsenhor Scalabrini. E cabe destacar, e a gente não falou mais sobre ela, né? E aqui tivemos que muitas críticas a esta obra que vem acontecendo. E quando a gente falava da importância dessa obra, do quanto ela iria ficar bonita e de quanto o Guaporé merecia uma obra da revitalização desse espaço, sofremos duras críticas, inclusive por alguns colegas botando em dúvida se seria entregue ou não. Então, a comunidade recebe. A obra está aqui para quem quiser ver e acompanhar. Realmente, sim, eu considero que ficou uma obra bonita, linda, num porte que Guaporé merecia. A comunidade guaporense merecia essa obra. E parabenizo a Secretaria de Coordenação e Planejamento e todas as pessoas que dedicaram seu trabalho para que ela acontecesse. A gente sabe que não foi fácil, muitos momentos difíceis, a gente sabe até a conclusão, enfim... A questão que o Gerson também nos colocava, que eu trouxe para vocês, das notificações à empresa, enfim, para que isso acontecesse. E a gente vê a entrega sendo feita de uma obra linda. Eu considero uma obra linda. Teremos a formatura, e acho importante destacar para vocês que foi um projeto que eu sempre dividi com vocês como ponto muito importante, a formatura dos alunos do projeto Trilhas do Saber, que são os alunos que estão no contraturno do Senai. O Jonas colocou, então, do Trem dos Vales. E muitos outros shows que a gente pode trazer também na outra semana, que é mais longo, com artistas locais. Isso é muito importante. Para Guaporé, a gente sabe da importância. A gente vem falando e parece que se torna repetitivo, mas o quanto o Trem dos Vales ele vem a somar e a movimentar a economia. Então, a gente vê um turismo ascendente para o retorno econômico do município de Guaporé. Mesmo que alguns colegas, a gente sabe, da proposição do colega, da retirada de orçamento por parte da secretaria, mas a gente vê que o momento, eu considero um momento importante para o turismo local, no qual ele movimenta em foco a economia, que é necessário esse retorno econômico para o município quando a gente fala que estamos num pós-pandemia. Então, o turismo está aí, as coisas estão acontecendo, e eu considero isso bem importante. Muito obrigada.
Obrigado, Adela Fernanda. Vereador Aldemir Otávio Casagrande de Almeida.
Cumprimento, presidente, mais uma vez, e aos colegas. Em relação à colocação do colega Jonas, que acha oportuno ver a situação da água e da luz para chegar e saber se essas casas estão ou não em condições ou legais. Isso é responsabilidade do poder público, não dos moradores. Se não tiver legais, o poder público, através da fiscalização, fiscaliza, legaliza e dá o mínimo que é a água e a luz para essas casas. A colega Fernanda citou também que está chato já, trem, falar. E realmente eu acho que Guaporé não se resume só mais ao trem. E até a economia, não, falou que está repetitivo. E realmente está repetitivo. A questão do trem. É toda sessão é questão do trem. É toda sessão é falado. E para nós sabermos da economia, temos que esperar os números do ano que vem. Até então, será apenas mais algo legal para o turismo de Guaporé. Até então, é o trem de Guaporé fazendo o turismo. Mas, economicamente, sem números, não podemos falar nada.
Senhor presidente?
Posso continuar? Obrigado. Sobre o secretário Toldi, secretário do Turismo e Esporte, vamos dar uma nota 55 para ele, né? Porque ele é do turismo e do esporte. O esporte de Guaporé simplesmente não existe. E 50% tu não passa em qualquer lugar, né? Então, infelizmente, para mim, no meu ponto de vista, turismo, vamos dar 100%. Esporte zero, 100 dividido por 2 é 50, está reprovado. Então, desta forma, não vejo por que cabe tantos elogios ao secretário Toldi, que deixa o esporte abandonado em Guaporé. Mas, assim, não tenho muito, como eu já falei e cito várias vezes, eu estou aqui para defender o que eu acredito, que é o poder, que é a cidade e não o poder público. Venho aqui nesse mês e parece que a bancada aqui e a Câmara de Vereadores se tornou palanque eleitoral. Na sessão passada ficamos por cerca de 30 minutos elogiando os secretários. 30 minutos numa sessão de 2 horas, onde teve um projeto votado, ficamos 30 minutos elogiando nominalmente secretário por secretário. É bacana se o secretário está fazendo um bom trabalho, mas temos talvez uma carta, mandamos na secretaria uma carta para o secretário parabenizando. Eu acho que o trabalho do fiscal aqui nesse momento é fiscalizar e principalmente tentar beneficiar o povo. Não ficar fazendo elogios repetidos por bancada a bancada, por vereador a vereador, o mesmo secretário, o mesmo elogio. Então, saio hoje da casa, depois de passar um mês aqui, espero voltar. Isso me fortaleceu demais, vendo todas as situações aqui que eu encontrei. Esperava que seria de uma forma diferente, mas a gente vai aprendendo. Saio daqui fortalecido. Tenho muito a agradecer à Grazi, que me apoiou e me ajudou muito aqui. Ao Vandinho, que é um espelho, e eu falei isso no começo da sessão particular para ele, que durante a campanha ele me espelhou e me ajudou muito. Ao presidente do partido, Adriano, ao candidato a prefeito, Adalberto, ao Antoninho, que é vereador e ajuda em algumas coisas, e o Alessandro. E não posso deixar de citar minha mãe, que é uma pessoa que sempre me ajuda muito e me empolga nesses momentos. Então eu quis hoje fazer todos esses agradecimentos, porque eu acho que merece. E para a bancada da situação também ver como, às vezes, não há necessidade de ficar escutando o colega só elogiando os demais companheiros. Porque isso aqui não é o lugar. Volto a frisar, se estão fazendo um bom papel, que bom. Nada mais fazem do que a obrigação deles pelo bom salário que ganham. Mas que façam uma carta e mandem essa carta na secretaria. Como eu acho que o Adriano Caron faz um bom trabalho. E eu elogio ele pessoalmente. Não uso o meu espaço na bancada para fazer palanque político. Infelizmente, gostaria de ter mais tempo na casa. Infelizmente, não alcancei meu objetivo. Mas vou estar batalhando para que isso aconteça. Tinha feito um requerimento sobre o aeroporto. Vou passar para o Antoninho ou para o Alessandro dar seguimento quando não estiver aqui, que eu acho algo bem interessante a ser feito. Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que me apoiaram enquanto eu estive aqui e dizer que me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Ademir. Vereadora Fernanda, a senhora tem 1 minuto.
Sobre a citação que o colega fez em meu nome, não disse que está chato, nada. Falei que sim, a gente vem falando do trem dos vales porque ele é a realidade. De repente, para algumas pessoas incomoda ver hoje o trem dos vales sendo realidade. Sobre retorno financeiro, é só conversar com a comunidade e com quem tem comércio. Com certeza as pessoas vão te informar. Hoje, sim, ele fomenta de fato o turismo local. Isso é notório. Com quem tu conversa, dá esse feedback. Agora, se é chato ouvir isso, se dói? Não, eu fico muito feliz. Fico feliz em ver a comunidade retomando suas atividades também econômicas. Isso não precisa esperar o orçamento do ano que vem. E sobre considerar em dar voto, em dar nota, secretário, não sou eu e nem o colega. Aqui a gente tem que ter um pouco de respeito. Eu costumo respeitar muito as pessoas, ainda mais quem ocupa algum cargo, sendo efetivo ou não no município, nós devemos respeitar. Assim eu aprendi em casa, a respeitar um pouco mais as pessoas. Obrigada.
A palavra ficará aberta aos líderes que querem se manifestar. Oi, vereador Ari, o senhor me desculpa. Vereador Ari Paese.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos prestigia aqui presente e através da TV Liberal. A noite eu acho que foi bem aproveitosa, apesar que no final me parece que alguém falou coisas que praticamente cabem a mim, porque quem mencionou os secretários individuais fui eu. Mas acho que a primeira comentário eu vou fazer sobre a questão dos os que estavam aqui presentes no início dessa reunião, que foi um grande número de tradicionalistas, e parabenizo, mais uma vez, presidente, pela tua bela atitude que tu teve de homenagear essa gente, esse jovem que aqui se fez presente nesta casa, aonde que se sabe que quem está dentro de um grupo de qualquer CTG, com certeza as pessoas vêm crescendo assim, educadamente e culturalmente positiva. Eu diria aqui, eu quero assim, lembrar que um colega meu falou, o vereador Antoninho, daquela obra lá da Sétima. Eu queria comentar primeiro, mas digo, vou esperar no momento. Olha, a questão de ela não estar fazendo como deveria ser é por causa das leis que nós temos, que é a questão das licitações. O que eu quero me referir com isso? As licitações são sempre, ganha sempre com aqueles que têm o menor preço. Só que, às vezes, o menor preço, ele não tem a melhor qualidade. Então, lá aconteceu. Aconteceu, está acontecendo, que a empresa que ganhou, ela não tem toda a estrutura dela fazer. Então, é que nem eu tenho uma empresa, registro e vou lá, eu faço, vou participar e ganho e terceirizo. E vou terceirizar, é o que está acontecendo na Sétima. Então, eu entendo muito bem que é chato ver aquilo lá, o clamor daquela comunidade, o transtorno que dá. Então, isso aí é uma coisa que está bem claro, que ainda eu penso que no momento que uma empresa faz uma licitação, ela deveria de constar em cima da licitação se ela tem condições de ver todo o amparo, se ela tem, assim, funcionário, se ela tem em função essa parte, que eu acho que seria bem justo. Eu quero aqui, hoje de noite também, falar que nós aqui, nós tivemos no passado, nós sofremos muito ataques aqui, e de pessoas, assim, de colegas, em função daquela obra da vitalização da nossa central da nossa cidade. Mas eu digo aqui, e alguém talvez não está aqui, mas eu vou dizer no momento oportuno que nós soframos, e teve muitos que iam dizer que tinha feito abaixo-assinado porque essa obra não acontecesse. Por que que eles não vão hoje lá? Não vão hoje lá falar para ver o comércio hoje se estão assim, contentes ou se eles continuam tendo aquilo que os colegas falavam aqui. Então, acho que isso aí, eu sempre digo que o dia de amanhã é que dá assim, a resposta. Então, nada mais justo do que isso aí. E a questão de que no, na sessão passada nós tivemos aqui alguém falando individualmente, agradecendo e parabenizando, eu fui um. Eu digo que numa administração, quando se tem uma equipe que trabalha pela bem da comunidade e que são responsáveis, nós temos que ter o direito de vir aqui dizer que realmente eles estão cumprindo com o papel que eles exercem. E o colega que falou, eu parabenizo ele pelo mês que ele esteve aqui, mas só que no final da reunião aqui hoje à noite, para mim o senhor pisou na bola. Não havia dizer, porque quem foi que falou individualmente fui eu. Então, assim, tu me desculpa, mas eu acho que não havia necessidade de ter chegado tanto aonde o senhor chegou. Então, eu penso que cada caso é um caso. Eu volto aqui dizer que eu parabenizo sempre que for necessário. Parabenizo sempre que for necessário. E quando é preciso fazer crítica, aqui é o local de fazer tanto o lado do bem como o lado do mal. Obrigado, meu caro presidente.
Obrigado, vereador Ari Paese. O senhor não foi citado, vereador. Não foi falado o nome, Pire. A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Quero parabenizar o Ademir, então, pelo um mês que ele ficou nessa casa, que em breve, tomara que retorne para contribuir ainda mais com projetos, com esse pensamento de cidade que todo vereador precisa ter. E Ade, assim, eu concordo contigo na tua colocação, porque sim, a bancada de situação está se tornando chata, incômoda, não só por nós, mas pela cidade. Se vocês quiserem os números, eu mostro, que tem vereador aqui que fez 3%, ganhou 3 votos de 100. Então, assim, não fiquem elogiando tanto o governo, que nem eu já falei, todos os governos têm problema, principalmente aquele que ganhou uma multa de 50 mil, o FIRS, né? Da justiça, só que isso daí não se fala, né? Só se fala de trem, de calçadão, mas as coisas importantes se colocam embaixo do tapete, né? Tô sabendo. Então, assim, ó, essa questão tá se tornando chata. Aqui nós temos que falar de projetos, nós fomos eleitos para isso, para fiscalização, para a questão de projetos, que aqui eu não vejo ninguém falando dos projetos. Eu falei do código de obras, ninguém analisou. Vocês analisaram o código de obras? Eu falei aqui, vocês viram que entrou o projeto 78, que cria cargos de confiança de R$5.000, tá? Então, assim, ó, mais cargos de confiança, porque já tem um monte que ganha 5. Agora vamos botar mais uns que ganham 5, mais uns amigos do prefeito. Então, assim, ó, vamos parar e vamos sentar e vamos ver o papel de cada um. O papel nosso não é ficar elogiando o secretário, não é ficando elogiar a administração, é representar a comunidade, gente. Nós temos que usar o nosso espaço para ser vereadores, não ser palanque político, que nem tu falou. Aqui parece uma empresa de marketing do prefeito. Eu só vejo isso. É parabéns ao secretário, é parabéns ao prefeito, é parabéns isso. Não, né? Pelo amor de Deus. Tem coisas mais importantes e é isso que a comunidade, o povo guaporense quer. Eu não sei se vocês escutam outras câmaras de outros vereadores de Caxias do Sul, eu acompanho bastante, e eu vejo que os vereadores eles sentam e eles falam coisas relevantes para a comunidade. São questões de projetos, são questões de fiscalização, principalmente da questão de licitações, que eu venho focando muito. Porque assim, se existe fiscal de contrato, o fiscal de contrato ele não permite que haja irregularidades dentro do setor de licitações e dentro dos processos licitatórios. Então, essa questão da empresa que o Gilson tanto fala, se tivesse um fiscal de contrato, talvez esse problema já estava solucionado. Então, assim, ó, vamos tentar ser mais coerentes e mais francos com a comunidade e mostrar o nosso trabalho enquanto representante do povo. Tá? Então era isso, me desculpem a alteração, só que realmente agora eu tive aqui o vereador Pato e a vereadora Itamara, que disseram, ah, eu vou embora porque é sempre a mesma ladainha de sempre, toda semana é só elogio e está realmente se tornando chato. Nós temos que ocupar esse espaço para falar de projetos, para falar dos problemas da cidade e tentar achar soluções em conjunto. Tanto situação como oposição, nós fomos eleitos para isso, para representar bem a comunidade e não para ficar elogiando políticos, partidos políticos e quem pretende se candidatar na próxima eleição, que nem alguns secretários que estão ali só fazendo campanha antecipada. Obrigado.
Vereador Antônio Pandolfo.
Reitero minha saudação a todos. Nesse momento de ocupação de espaço de líder, como líder da bancada do PTB, primeiro quero parabenizar o Ade pelo trabalho desses 30 dias, e se vê que tu tem bastante potencial e tem bastante boas ideias, então acredito que certamente tu terá novas oportunidades e com certeza vai dar andamento, e sempre que precisar do meu apoio estarei à disposição, tu sabe disso. Quanto à obra lá de linha 7, eu queria só discordar um pouco dos meus colegas, porque eu acho que quando é feita uma licitação, tem um contrato e certamente o poder público deve ter o poder de fiscalizar essa obra, né? Porque senão ela nunca iria acabar, né? Então eu acho que, embora não pareça, mas o poder público ele tem a obrigação de estar lá e cobrar o andamento da obra. Como é que uma obra que está licitada e está lá causando transtorno à comunidade, simplesmente para e ninguém vai lá e não fala nada. Então, é preciso que a prefeitura tome providência e vá lá e cobre. Porque deve haver multas para a empresa. Alguma penalização deve ter. Senão, eu abro uma empresa amanhã e começo a ganhar a licitação e nunca dou final nas obras e daí? Então, acho que a prefeitura, eu sei muito bem os problemas que tem com as licitações, Paese, muito bem, né? Mas eu sei também que a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e mandar dar o andamento à obra. Porque não é possível que não haja a lei para isso. Então, era só isso que eu queria falar. Muito obrigado e, mais uma vez, Ade, parabéns pelo teu trabalho.
Obrigado, Antoninho. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, reitero minha saudação ao público que nos acompanha também, dizer que o presidente me convidou então para representar a casa, eu e o colega, junto à reunião que teve com o sindicato e o fundo, e como solicitado eu fui. E venho aqui dar o retorno, a gente ouviu, vai tirar algumas dúvidas ainda que temos, ouvimos tanto o fundo como o sindicato, veio um jurídico de fora também, nos colocou e tiramos todas as dúvidas que a casa precisava. E aqui a gente vem e fala. E eu acho que é isso que as pessoas que estão nas comissões, estão fora daqui representando a Câmara, têm que fazer. Se a colega, conforme o Jader, eu não ouvi isso da boca dela, foi para casa porque acha que tá, não tem, poderia ter dado um retorno aqui, de repente, sobre o Código de Obras que ela nos representa. Então, acho que não é bem assim. Não tem, acho, não, como não foi ela que falou, não vou tirar. De repente tenha sido da tu falou isso, então é diferente do que a colega ter dito. Mas acho que não é por aí. Como, se eu não gosto, pego minhas coisas e vou embora. Não é assim. Como tu disse, do jeito que tu colocou, parece que então não está feliz, pega as coisas e vai embora. Acho que não é bem assim. A gente é maduros o suficiente para encarar o que a gente tem que encarar aqui. Sobre as colocações, enfim, da obra da linha sétima, dizer que ela está dentro do prazo e ela está sendo verificada também. A gente conversou com o secretário hoje e ele está verificando, mas ela está ainda dentro de um cronograma. Dizer que a administração, ela mais cargos, olha, acho que temos que ter um cuidado, começar a comparar números, então. A gente tem que trazer para o real, vamos comparar, então, os números de cargos dessa administração e da anterior. Acho que a gente não pode simplesmente vir aqui e jogar as coisas como aconteceu um tempo atrás, de jogar os números e a gente vai ver, e não é assim. E sobre os elogios e críticas aos secretários, a gente acho que cada um é livre, enfim, para falar o que bem entender e para ir atrás. Sobre essa pesquisa, que tem vereadores que fez 3 votos, ok, a gente respeita, não sei nem quem são os vereadores, mas a gente sabe também do prêmio que o colega recebeu, como é essa premiação. Enfim, eu acho que a gente tem que ter, não sei, de repente chata de novo, fosse entendida. Mas a gente aqui tem que ter um pouco de mais respeito um pelo outro e ser tratada... Como? Ser tratada um pouco com mais respeito, tratar o colega um pouco com mais respeito e cuidado quando a gente fala. Porque jogar simplesmente como o colega vem ofendendo, eu acho que não é por aí. Eu, pelo menos, não estou aqui para isso. E o trabalho de cada um é responsável pelo que faz aqui, pelo trabalho que desenvolve, e depois cada um será julgado, enfim, pela sua comunidade. Agora, dizer que isso é feito palanque, é como eu digo, a gente tem que deixar a comunidade responder por isso. Se a gente está aqui hoje, a gente foi depositado a nós, a confiança de estarmos aqui. Acredito, eu penso por mim, e falo por mim, que cada um dá o seu melhor. Eu tento dar o meu melhor, mas sempre de forma respeitosa. E respeito muito a comunidade. Respeito muito cada servidor público, respeito muito todas as pessoas onde elas estão, e respeito muito toda a comunidade. E, em especial, respeito os colegas, pois eu nunca faltei de respeito com nenhum de vocês. Eu acho que a gente tem como falar o que eu quero falar para cada um de vocês, mas de forma respeitosa. E não vou ser eu que vou vir aqui, ou alguém de vocês, e ficar dando nota para as pessoas, ah, esse é 100, esse é 50, esse é média, isso e aquilo. Acho que não é por aí. Mas tudo bem, cada um tem os seus 10 minutos. Como o presidente sempre diz, cada um tem os seus 10 minutos para falar o que quer. E sobre os projetos, sim, a gente tem conhecimento de todos os projetos e lê eles. E sobre o código de obra, sim, temos muito o que falar. E, inclusive, a colega que nos representa, ela tem muito a nos colocar também, acredito eu. Que a gente tem que dividir. Quando a gente representa uma entidade junto, a gente tem que dividir com os colegas. E acredito que é isso que vai ser feito por parte da colega. Mas dizer que simplesmente a pessoa saiu assim, eu não duvido que tenha sido isso. Acredito que ela tenha uma justificativa para ter se afastado. E não seja a que tu colocou. Muito obrigada.
Não foi teu nome, vereador? Não. Teu nome não foi. Colega, pode pegar. Vereador Jonas?
Eu reitero os cumprimentos, presidente, até. Na verdade, quando a gente fala em réplica e tréplica, já havia ficado claro pelo jurídico, né, que quando houver uma situação que realmente dê um contraponto, que tenha que falar. Mas não vou nem entrar nesse mérito, citou, não citou, falou, não falou, né? Mas a gente está feliz na posição que a gente está hoje, porque a representação que a gente fez, votação para estar representando a comunidade, foi bastante significativa, né, diferente de outras pessoas, né, mas a gente não entra nesse mérito. Mas hoje a gente tem um atestado de que a administração trabalha muito bem. Então, por mais que os secretários sejam citados, também citei, continuem trabalhando, porque está incomodando quem não gostaria. Então, quando a gente elogia em público, eu aprendi, e a gente aprende isso na vida, talvez a gente vai ganhando experiência e todo dia um aprendizado, que a gente elogia as pessoas em público, e a gente critica sozinhos. E isso é bonito. Falar que o trabalho está sendo bem feito, desmerecer o trabalho de quem projeta um lançamento da festa da uva prestigiando os agricultores, a comunidade sabia disso? Não, mas a oposição não gosta que fale disso. Porque talvez vai continuar com esses projetos novos, diferente do mais do mesmo que existia antigamente. Então, quando o secretário faz um projeto de implantação de biodigestores para poder, de repente, prevenir os agricultores, é um projeto que incomoda a oposição. Quando a gente fala que a secretária está revitalizando as escolas, com parquinhos, mudando a alimentação, construindo salas de aula, incomoda a oposição. Então, eu sempre digo que a carroça, quanto mais vazia, mais barulho ela faz. Então, a gente, às vezes, usa o espaço, 10 minutos, para mostrar para a comunidade tudo que a administração está fazendo. Então, a administração está fazendo um monte de projetos e um monte de coisa. E isso é importante. Então, a gente passa 10 minutos elogiando os trabalhos bem, porque o que é ruim a gente critica, e o secretário sabe que a gente critica. A gente procura e sugere para os colegas também que vão lá e digam, olha, no bairro está faltando tal coisa. Isso é importante, contribui. Faz com que as coisas saiam do papel. Agora, a gente usa 10 minutos elogiando, e pá, tem gente que usa 10 minutos, nem usa os 10 minutos, só criticando. Então, depois a gente deixa a comunidade julgar o que as coisas que acontecem. Não vamos ser nós, somos nós. A gente foi eleito para estar aqui nesse momento, daqui um pouco a comunidade, a próxima eleição, entende que a gente não é mais pessoas para sentar nessa cadeira. Então, não vai ser colega que vai dizer que a gente presta, que não presta. Eu, quando tenho em público, elogio. Quando é para criticar, critico em segredo, que é importante a pessoa saber a crítica para ela. Então, quando a gente fala em números, outro dia, eu tinha uma dúvida. Eu posso falar, presidente, ou eu tenho que parar porque incomoda os outros? Eu posso continuar, né? Então, às vezes, outro dia eu quis saber qual que era a maior torcida, do Grêmio ou do Inter. Lá na saída do Berraril, no Grenal, no final, eu fiz uma pesquisa para saber qual que era a maior torcida, se era do Inter ou se era do Grêmio, lá na saída do Berraril. Imaginem o resultado que deu. Aí um amigo meu discutiu do gremista, que ele foi na arena do Grêmio, e ele fez uma pesquisa, e ele queria saber qual que era a maior torcida do Rio Grande do Sul, se era do Grêmio ou se era do Inter, lá na saída da arena do Grêmio. Então, conforme tu pergunta, conforme tu direciona a pergunta, vem a resposta. Então, a gente tem que ser premiado se destacando no nosso trabalho. Não se destacando por alguém que ligou para a gente se destaque, ou isso, aquilo. A gente tem que se destacar trabalhando. Então, não é que a gente não critica, a gente elogia as pessoas, elogia pelo trabalho, e critica elas quando elas precisam ser criticadas. Então, isso é importante. Isso é importante. Quero, hoje a gente teve um atestado de que realmente a administração está funcionando. Tem coisas que os vereadores podem colaborar? Tem. Então procure o secretário. Às vezes tu está do lado do secretário e tu não opina para ele. Mas aí é palanque eleitoral quem fala bem da administração. Mas quem fica destruindo não é. Tu vê como é que tem dois pesos e duas medidas, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Quando o projeto é bom, se discute, todo mundo avaliza, a gente entra em acordo de lideranças, discute se vale a pena, contribui, não contribui, pede vista, olha, vê se realmente é viável entrar em votação. Então, isso vai sempre acontecer, presidente. E depois, quem vai julgar vai ser a comunidade, não vamos ser nós. Então, a gente continua trabalhando forte, continua respeitando os colegas, né? A gente continua respeitando a opinião de cada um, a forma que trabalham, né? Daqui um pouco vai ter... Vai ser entrar na ordem do dia a discussão do Código de Obras. Aí o colega disse que a colega foi embora porque não gosta de ouvir a situação. Gostaria que ela dissesse isso para nós, não ele levasse recado. Quando vier a oportunidade do Código de Obras, a colega vai poder contribuir, ela entende disso. Então isso é importante. E isso é importante porque a gente vai buscar realmente coisas que contribuem para os projetos. Então, presidente, a gente vai continuar trabalhando, vai continuar prestigiando os trabalhos da administração, criticando eles da forma que tem que ser criticado, e a gente vai continuar elogiando o trabalho deles. Então, às vezes, isso realmente incomoda. Então, daqui um pouco, é importante que as pessoas tenham um pouco mais de consideração pelas pessoas que estão trabalhando. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Antes de finalizar, pessoal, vereador Jader, a mesa diretora aqui não ouviu, realmente, ela falar... Nós vamos ouvir amanhã, se ela falou o nome do senhor, eu serei o primeiro a lhe pedir desculpa e lhe dar um minuto no próximo, tá? Mas realmente nós não ouvimos aqui ela falar em teu nome, ela só falou em colega, tá? Ok? Bom, para finalizar, pessoal, eu quero dar os parabéns ao Ademir, Ade, tomara que esse mês para ti tenha sido útil, porque... Eu sempre digo que ser vereador não é fácil, parece ser fácil, mas tu sentar nessa cadeira aqui e falar e tomar as decisões que têm que ser tomadas, não é fácil. Então, parabéns e sucesso. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 13. Por quê? Porque dia 6 nós temos o colega Ari Paese e o Gilson Daipra que vão viajar para Brasília. Então, nós vamos fazer duas reuniões no dia 13. Então, no dia 13 de dezembro de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Iguaporé. sendo que eu havia para tratar em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.